esta alongação das eleições começou às 14 horas, ainda dizem que os deputados não trabalham. Isso parece um daqueles coletivos muito longos, é que Vossa Excelência terá presidido. Nesta última audição com o Conselho Superior de Magistratura, temos presente connosco o Sr. Juiz Conselheiro, Vice-Presidente do Conselho de Ferreira Girão, o Sr. Desembargador Duro Cardoso, o Sr. Dr. Vítor Faria e o Professor Dr. Vera Cruz Pinto. Como também os Srs. Deputados sabem, o Conselho Superior de Magistratura está aqui para, enfim, nos dar as suas opiniões sobre a matéria da posse de lei 117/10, que é o mapa judiciário, e sobre dois projetos de lei, o projeto de lei 486/10 do Bloco de Esquerda e que tem a ver com a conversão da separação em divórcio e o divórcio, propriamente dito, que é o projeto de lei do PS 509/10. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos e pedir a Vossa Excelência, Sr. Conselheiro, que me dissesse como é que quer orientar os trabalhos. Se querem falar separadamente das duas matérias ou se querem, enfim, numa intervenção única, abordar as duas questões e depois os seus deputados porem as questões, digamos, nos casos poderem pôr questões sobre divórcio, nos casos poderem pôr questões sobre mapa judiciário.
Vossa Excelência, como é óbvio.
Não, eu não queria decidir isso. Em termos de economia de tempo, eu sei exatamente o que é que é mais, mais fácil. O que é que é mais fácil é, se o Conselho Superior de Magistratura fizesse uma intervenção sobre o mapa judiciário, mesmo que depois a seguinte, sobre o divórcio, não fosse feita a Vossa Excelência, mas fizessem tudo de uma vez, eu creio que isto permitiria aos seus deputados, alguns, se calhar, questionarem mais sobre o mapa judiciário, outros questionarem mais sobre a questão, que também é muito candente, do divórcio, quer no, enfim, na formulação do projeto de lei do PS, quer no Bloco Esquerdo.
Antes de mais, quero cumprimentar a Vossa Excelência, o senhor sabe, é o seguimento fundamental.
Portanto, tem a palavra ao Sr. Conselheiro Ferreira Girão.
E dizer da honra e do prazer que o Conselho de Segurança da Cultura tem sempre em vir a esta ilustre casa. O Sr. Presidente não está, está em viagem de estrangeiro, porque também, como Vossa Excelência sabem, seria o primeiro a querer estar aqui com Vossas Excelências. Também é com muita honra e prazer que venho integrado numa delegação representativa do Conselho, da pluralidade do Conselho. Dois não juízes, o Sr. Professor Vera Cruz. A partir de hoje, penso que não vou revelar nenhuma inconfidência, é uma inconfidência mais agradável. Sou catedrático.
Sou catedrático.
Tomou posse hoje. O Sr. Dr. Vítor Faria, ilustre advogado em Leiria. O senhor, meu colega, desembargador Duro Cardoso, desembargador na relação de Lisboa. E este vosso interlocutor, juiz conselheiro no Supremo. Ora bom, mas se a Vossa Excelência me permite, o senhor professor, por exemplo, tem saído e gostaria de ser o primeiro a falar. Então seria assim, se me permita. O senhor professor vai falar sobre a lei de alteração ao divórcio. Depois o Sr. Dr. Vítor Faria complementará e depois nós falaríamos sobre o mapa. Mas são coisas muito simples.
Sr. Deputados, creio que é o melhor processo, é o processo mais expedito, não é? Portanto, o Sr. Professor Vera Cruz Pinto, professor catedrático, quem cumprimento, começaria no divórcio. O meu ilustre amigo e que foi o meu colega durante muitos anos, e fomos ambos estagiários do mesmo patrono, que era o saudoso Dr. José Vareda. É sempre bom aproveitar para deixar ficar este registado, está a ser gravado. E que, por acaso, hoje até é patrono, digamos, de um filho meu. E que é um ilustre advogado de Leiria. Complementaria nessa matéria do divórcio, em que, de facto, verdadeiramente tenho uma larguíssima experiência, que bem conheço também, às vezes do outro lado. E depois então o Sr. Conselheiro Ferreira Girão e o Sr. Desembargador Duro Cardoso iriam, digamos, ao filé mignon do mapa judiciário. Sr. Professor Vera Cruz Pinto, com os meus cumprimentos, mais uma vez, dou-lhe a palavra.
Bom, boa tarde a todos. Eu creio que a referência feita pelo Sr. Vice-Presidente foi apenas para aumentar a responsabilidade daquilo que digo. Porque hoje em dia, como sabem, até pelos tempos que correm, a função de professor catedrático é uma função normal dentro do ensino universitário. Não, mas, enfim, não estou à altura, certamente, da função e do título, mas tentarei fazer o melhor. Cumprimento também, mais uma vez, acho que é a sétima ou oitava vez que venho aqui ao Parlamento pelo Conselho Superior da Magistratura, e por isso fica um cumprimento extensivo ao Dr. Vitor Faria, a primeira vez que venho, creio que o Dr. Duro também. Estes cumprimentos protocolares que atrasam sempre quem já está tão atrasado. Eu peço desculpa por ser mais cedo, mas as pessoas dão aulas e eu não posso começar a seguir a sina dos catedráticos que é pedir aos assistentes que me substituam. De forma que quero ir mesmo dar a aula e por isso vou tentar ser breve, pedir desculpa por não ficar para as perguntas, mas está muito mais habilitado do que eu para responder a qualquer questão que seja colocada. O Conselho Superior da Magistratura, quanto aos projetos, creio que já foram aprovados, relativos à chamada Lei do Divórcio, é assim conhecida em termos de senso comum, não tem nenhuma posição em matéria de direito substantivo. Achamos que não nos compete a nós pronunciarmos sobre soluções substantivas, política legislativa e política da família. E por isso cabe ao Conselho apenas, na forma como entendemos aquilo que está escrito, chamar a atenção para aquilo que é da competência do Conselho. Há dois pontos que são essenciais. O primeiro ponto diz respeito à redução do período de 3 anos para 1 ano e, numa análise comparativa com algumas reformas feitas em outros países, e acho que isso já é do conhecimento de Vossas Excelências, houve sempre um aumento, não há uma comparação exata, porque ninguém fez a reforma assim e não há termos de comparação exatamente iguais. Mas o comparativismo jurídico pode fazer-se aqui com alguma amplitude. E estas reformas, que normalmente reduzem tempos, etc., introduzem na expectativa das pessoas um aumento de recurso aos tribunais. Portanto, é normal que durante um período de tempo que pode ser calculado entre 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, pode haver uma maior afluência de casos ou causas aos tribunais de família. E é preciso recordar que os tribunais de família hoje, sobretudo o Tribunal de Família do Seixal, está com uma pendência muito grande. Aliás, acho que peço vénia ao Sr. Vice-Presidente para dizer isto, o Conselho tem acompanhado com muita preocupação a pendência dos tribunais de família e menores em determinadas áreas, nomeadamente nas áreas circundantes de Lisboa, onde aí os problemas ligados ao divórcio e à regulação do poder paternal são muito candentes. Este é o primeiro aspecto a salientar. É necessário alertar para um reforço das instâncias judiciárias, para não estar agora a utilizar uma nomenclatura demasiado ligada ao mapa, das instâncias judiciárias para dar resposta se isso acontecer. O ponto 2, eu não sei como qualificar com rigor jurídico e por isso farei apenas numa forma que eu julgo ser entendida. A questão do débito-crédito conjugal, que é uma questão que ainda agora numa troca de impressões que tivemos, Dr. Vítor Faria salientava da não existência de uma ligação efetiva entre aquilo que está disposto no plano substantivo e o plano adjetivo. Portanto, como é que se faz isto? Como é que se faz isto? Qual é o posicionamento do juiz em determinadas matérias muito complicadas? Porque falávamos da regulação do poder paternal, o Dr. Vítor depois se calhar dirá por palavras suas melhor do que eu usando as dele, mas se ficar como está, sem articulação com soluções adjetivas, aquilo pode resultar numa maior pendência no sentido do tempo. não sei bem, lendo o projeto, como é que se articula no processo de divórcio a questão da partilha, porque o débito e o crédito estão para a partilha. Falta saber agora se pode haver suspensão do processo para que se efetive a questão do crédito ou do débito. Sobretudo porque, entendido a reforma, se calhar entendi mal, que havia duas preocupações. A primeira de dar celeridade a estes processos e a segunda de distinguir aquilo que é a partilha dos bens da questão do estado civil das pessoas. E por isso, se não for resolvida esta articulação, pode resultar numa delonga do processo. Estes eram os aspectos que têm a ver com o funcionamento dos tribunais que convinha salientar. Eu repito, as questões substantivas, aliás, vários juízes pronunciaram sobre essa matéria, creio que até houve uma confusão entre as posições de alguns juízes e as posições do Conselho Superior da Magistratura, que nesta matéria não tem nenhuma posição do ponto de vista de estar de acordo ou estar contra. O Conselho tem apenas preocupações ligadas àquilo que pode ser o funcionamento dos tribunais de família, que, repito, já é motivo de preocupação no Conselho. E da minha parte era tudo. Muito obrigado. Eu fico mais um pouco, depois peço-vos desculpa se não me despedir para não interromper e saio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Vera Cruz Pinto. Palavra ao Dr. Vitor Faria.
Dr. Osvaldo Castro. Meus senhores deputados, é com o maior gosto que estou aqui. De facto, eu não tinha, digamos assim, uma especial incumbência de fazer a abordagem do diploma, uma vez que essa incumbência, enfim, estava cometida ao Sr. Vera Cruz. Portanto, enfim, o meu ligeiro afloramento do diploma terá resultado de uma troca de impressões que tivemos antes de virmos para aqui e que tem a ver, sobretudo, com questões desta natureza que o Sr. Vera Cruz já assentou. É evidente que, do ponto de vista do diploma, entendemos que, de facto, enfim, é um diploma louvável, é um diploma que se ajusta, digamos assim, a novos paradigmas que se impõem, de facto, às sociedades, designadamente à sociedade portuguesa. Enfim, eu diria, a figura não é minha, que são necessárias intervenções genéticas introduzidas num sistema jurídico que, de facto, tem necessariamente que se adaptar a novas corporizações dentro do seu sistema, dentro do organismo, digamos assim. De todo o diploma, aquilo, não vou aversar, nem vou debruçar-me sobre a parte substantiva, mas aquilo que me preocupa, digamos assim, como pessoa que estou habitualmente ligada aos tribunais e à aplicação prática da lei, é exatamente a dificuldade de articulação que eu sinto entre alguns artigos. Eu estou a referir, por exemplo, ao 1676 e pulo daí para o 1905, entre aquilo que se pretende que seja a definição do princípio, ou seja, a substantividade do diploma e a sua articulação processual. Portanto, no artigo 1676, isto, enfim, refiro em termos exemplares, diz-se que, e trata da contribuição do cônjuge para o encargo da vida familiar, diz que o crédito é exigível no momento da partilha dos bens do casal. É evidente que nós não sabemos como é que esse crédito vai ser exigível, como é que a situação da definição dessa contribuição, que é, enfim, é uma espécie de componente indenizatória, se vai ser exigível e a forma pela qual no momento da partilha. Portanto, passa todo o processo de divórcio, é necessário que algum dos cônjuges tenha a iniciativa de requerer a partilha dos bens do casal e é nessa sede, como sabemos, a partilha dos bens do casal processa-se através de uma ação, de uma ação especial de inventário, uma ação um processo de sujeição voluntária com uma especialidade dentro do próprio inventário e, portanto, onde não estão previstos, digamos assim, em termos incidentais, a definição de situações desta natureza, a definição de um contributo, enfim, compensatório para o cônjuge pela sua, enfim, pelo seu contributo, digamos assim, para além do que lhe competia para o património do casal durante, enfim, a vida em comum, e de facto não sabemos como é que efetivamente essa partilha se opera, e de facto a lei é, nesse particular, uma fonte de alguma confusão que terá que ser esclarecida, na nossa perspectiva, posteriormente, eventualmente em certa especialidade. Outra questão tem a ver com os alimentos devidos ao filho em caso de divórcio. Portanto, este 1905, que substitui integralmente outro artigo que tinha outra dimensão e tinha outro alcance, onde não se falava apenas de alimentos, mas se falava, digamos assim, de outras áreas inerentes à regulação do poder paternal, que hoje tem, de facto, enfim, uma configuração diversa e uma nomenclatura diversa, diz-se que no caso de divórcio, enfim, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação de casamento, os alimentos devidos ao filho e a forma de os prestar são regulados por acordo dos pais sujeito à homologação. A homologação será recusada se o acordo não corresponder ao interesse do menor, e depois, no artigo 1906, enfim, encontra-se cometido aos tribunais, a definição ou a determinação de algumas particularidades no exercício das responsabilidades parentais. Também se fica sem saber se o juiz terá necessariamente, e perante um divórcio que se passe perante ele, porque com o divórcio por consenso, sabemos que a existir divórcio por consenso, ele vai diretamente para as conservatórias se os acordos que hoje, enfim, integram, digamos assim, obrigatoriamente os divórcios por consentimento, se obtiverem, se esses acordos não obtiverem, o divórcio vai para os tribunais. E então irão para os tribunais uma série de questões que podem constituir polémica, designadamente, a definição da regulação do paternal e as outras questões que não foram objeto de acordo. Nós não sabemos exatamente se o juiz, na dinâmica do processo, tem que ter essa intervenção no próprio processo de divórcio. Nem a lei me parece explícita nessa matéria. O que acontece na prática é que as partes divorciam-se, o divórcio é um divórcio não consensual, será por um destes fundamentos objetivos que a lei, e na nossa perspectiva muito bem, enfim, propõe, e assim o que se passa. Aquilo que se passava habitualmente seria o juiz, depois do divórcio, enviava ao Ministério Público, não havendo relação de paternal de divórcio, enviava ao Ministério Público ao processo, e era ao Ministério Público que incumbia ter esse impulso, digamos assim, no sentido de promover a relação de paternal. Ou o impulso podia partir espontaneamente dos pais. Nós não sabemos exatamente o que é que se passa, nem parece que ele seja clara nessa matéria. Portanto, acho que o que haverá fundamentalmente que fazer quanto a estes dois artigos é, efetivamente, apontar uma via de solução, tentando, de facto, ou remeter para a lei do processo, ou definir isto de uma forma mais cabal e mais clara. E eram essas as questões que, exemplarmente, eu elogiaria este diploma e que me parece que merecem um melhor espaço.
Obrigado, Dr. Vitor Faria. E também estou a falar do nosso conselheiro para o mapa especial. Quanto ao mapa judiciário, nós dizemos à partida, nós, Conselho Superior da Magistratura, que dada a situação que é reconhecida por todos, situação difícil, preocupante, da estrutura judiciária, que não dá a resposta cabal aos problemas de conflitualidade e que se vem arrastando e a agravar de dia para dia, nós estamos dispostos, nós, Conselho, a experimentar, a ver, de facto, se há uma maneira diferente e mais profícua e mais eficaz de atacar os problemas judiciais. Portanto, damos o nosso apoio em termos globais ao poder. Há, no entanto, aqui alguns pormenores que eu me permitia salientar no articulado e que são os seguintes. No artigo 34, pensamos nós que não se justifica a criação de uma secção de menores e família. Porque, como Vossa Excelência sabe muito melhor que eu, Estes processos são processos de jurisdição voluntária, em que o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça é restritivo, é só em matéria de estrita legalidade. Portanto, penso que constituir uma secção de juízes conselheiros para depois estarem à espera dos processos e eles não aparecerem, será realmente mau e, em termos economicistas, não se justifica. E, curiosamente, e até talvez com alguma certa contradição, na relação, aí sim, que é a instância imediatamente a seguir à primeira instância de recurso, o artigo que prevê as secções, que é as secções de menores, o número 2 do artigo 57, diz expressamente a existência das secções social ou de família e menores depende do volume ou da complexidade do serviço. Ora, se a primeira instância de recurso, a lei, prevê, em termos optativos, que a secção não se constitua se o volume de serviço não o justificar, como é que se vai prever uma secção expressamente para o Supremo em que realmente o acesso é muito mais difícil e muito mais pontual? A sugestão que fazemos é, se nos permitem, que os processos de família e menores deverão ser distribuídos ou pela primeira secção ou pela segunda secção do Supremo, que são as duas secções cíveis, ou por uma ou por outra. Isto porquê? Para haver uma certa uniformização jurisprudencial. Isto o artigo 34. Quanto ao artigo 48, que prevê a proibição expressa de haver juízes auxiliares no Supremo, aqui penso que será, talvez, respeito também uma excrescência, porque juízes auxiliares no Supremo já não existem, por força de lei. Juízes auxiliares no Supremo não existem porquê? Entre outras razões, porque eram convocados juízes auxiliares e mais tarde, por razões atinentes à graduação, não conseguiam ser efetivos. Portanto, os juízes auxiliares no Supremo Tribunal já não existem. Quanto à nomeação do Presidente da Comarca, os artigos 85 e 91. O artigo 85 diz que o Presidente é nomeado do Conselho Superior da Magistratura e entre os juízes apresentados com cursos de formação específica. E o 91 diz que o exercício de funções implica a frequência prévia de cursos de formação específica. Ora, esta redação é que se parece mais consensânea com a exigibilidade desse curso de formação. Ou seja, o que o Conselho entende é que deve ser livre da nomeação do Presidente e só depois de nomeado para exercer a função é que o Presidente poderá frequentar o curso previsto também. Portanto, esta redação é que será correta, a 91, o exercício de funções, portanto, a nomeação não é o livre. E o 85 deveria ser alijado da expressão que lá está, de entre juízes habilitados com cursos de formação a extrair esta discussão e para permitir a liberdade ao Conselho de escolher a pessoa pelo seu entendimento para o perfil indicado. Depois, como é óbvio, a competência técnica específica ser ligada à tal. O artigo 92 prevê quais são os atos do Presidente da Comarca recorrível e restrito aos números 3 e 4 do artigo 86. Nós entendemos que estamos de salvaguarda do Presidente do Presidente, atualmente do Presidente do Presidente, então a gestão do parque de automóveis congénitos ao contrário do Presidente. guerra autêntica entre vários intervenientes pessoais para não ter e que terão que ter realmente uma decisão efetiva para a sociedade. Isto só pode ser dado pelo Presidente, mas também, como são questões de algum calibre, achamos que deverão ser recorridas, cometidas a recurso. E, portanto, concretamente, as competências administrativas atribuídas ao Presidente da Comarca nas alíneas E, G e H do número 5 do artigo 87 também deveriam ser incluídas no artigo 92. Portanto, repito, permitem alíneas E, gerir a utilização dos espaços do Tribunal, designadamente dos espaços de utilização comum, incluindo as salas de audiência. A linha G, regular a utilização de parques ou lugares privativos de estacionamento de veículos. E a linha H, providenciar, em colaboração com os serviços competentes do Ministério, pela correta utilização, manutenção e conservação dos equipamentos afetos aos respectivos serviços. Agora, um outro aspecto que é a prevista criação de um novo distrito judicial, o distrito do Algarve. E, portanto, também com a implementação da relação já criada de Faro. Já está criada, como sabe, mas talvez por razões que vêm ao caso, ainda não foi implementada. E o que nos parece é que, de facto, estando as comarcas do Algarve a proporcionar cerca de 36%, mais ou menos, do volume de serviço da relação de Évora, se se vai criar uma relação, um distrito judicial no Algarve, conjugando com o facto também previsto de o Círculo de Santarém, de Setúbal, e de parte da Alcobaça ser integrada na que vai ser a super ou hiper relação de Lisboa, a Évora não se justifica. Ou Évora, ou Faro, ou fazer a simbiose para agradar a todos o distrito Évora-Alentejo-Algarve e a relação Évora-Faro. Penso que criar um distrito judicial, além de que implica com o Estatuto e a Constituição, porque com a composição do Conselho Superior da Magistratura. Estão previstos 7 elementos juízes. Um conselheiro, 2 desembargadores e 4 vogais da primeira instância. Com a criação de mais uma relação, mais um distrito judicial, tem que se alterar a Constituição. Portanto, são estes os pontos que me ocorrem. Não, não está. Não está instalado. Pois, pois. Permitem, para finalizar, para já a minha intervenção, há, penso que é a propósito, tem todo o propósito, falar nas dificuldades, porque o Conselho Superior da Magistratura está a passar com a lei orgânica, de que é detentora. Porque, senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados, tudo isto se fará, mas sem os recursos orçamentais adequados é impossível. E estão aqui previstas nesta lei, concretamente no artigo atinente ao gabinete do apoio, o apoio ao presidente e aos magistrados da comarca, o pagamento por parte do Conselho Superior da Magistratura a funcionários, a peritos e uma série de pessoas farão parte desse gabinete. Ora, poderão dizer, e com toda a acuidade, que isso vai só funcionar para o ano que vem, portanto, neste momento o Conselho tem toda a possibilidade de elaborar o orçamento prevendo já essas despesas e outras. Certo, muito embora, também não seja menos certo, que para fazer este orçamento e fazer face à entrada em vigor já em janeiro desta lei, nós temos que este ano, nós, Conselho, termos a estrutura orgânica e humana indispensável, mais completa. Nós, neste momento, e graças a uma certa aventura da nossa parte, aventura que é mesmo assim, temos preenchidos os dois lugares de diretores. O diretor de Serviço Financeiro e Administrativo e a diretora, é uma senhora de Recursos Humanos, que são as peças basilares, como é óbvio, para levantarem, ou para começarmos a trabalhar na estrutura gigantesca que há de vir com esta lei orgânica. Mas nós não nos podemos ficar só com esses dois elementos. Temos, pelo menos, que ter preenchidos os três chefes de secção, os três graus dirigentes intermédios, para não falar também em alguns adjuntos, outros assessores, porque isto, com a estrutura artesanal, que não tem outro nome, que continuamos a manter, só com muita generosidade. Mas com generosidade, só ela não vai falar. Permitem alertar a tempo esta questão orçamental, que é uma questão muito séria, que nos está a preocupar. Porque o que nos estão a dizer é que, enfim, são órgão autónomo, agora vejam lá se resolvem a questão, nós, Ministério, não temos nada a ver com isso, podemos dar uma ajuda ou outra, mas mais do que isso não podemos. E a verdade é que temos um pedido de reforço orçamental já formulado antes da entrada em vigor, em janeiro, da lei, e esse pedido de reforço orçamental não tem tido resposta. Portanto, é com toda a seriedade, com toda a frontalidade, que vos digo a Vossas Excelências que temos este problema que terá que ser solucionado. Repito, não é questão do orçamento. Pronto, também, obviamente, vamos fazer o nosso orçamento na perspectiva que ele seja atendido na medida do adequado e do razoável. Mas para fazer esse orçamento e para começarmos a ter as preocupações atinentes a ele e a outros, precisamos neste ano, durante este ano, de ter um reforço orçamental adequado. Além do mais, por isto, porque como passámos a ser um organismo autónomo, os encargos daí advenientes também nos estão a sacrificar e a onerar, concretamente os 11% mensais para a Caixa Geral de Aposentações. E não podemos continuar a lançar mão da tal flexibilidade gestionária de outras verbas, porque a maior parte da verba que temos é uma verba que não pode ser mexida, passa a expressão, que é a verba destinada ao pagamento dos funcionários. Eu peço desculpa, talvez, desta exagerada veemência, mas a verdade é que é uma preocupação muito grande e para que se não diga que depois o Conselho não fez ou não andou. Enfim. E para já era isto que queria dizer a Vossas Excelências.
Sr. Desembargador, quer dar a palavra? Então tem a palavra o Sr. Desembargador, Duro Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Vossa Excelência e os seus deputados e manifestar o prazer que tenho de hoje estar aqui nesta comissão, aliás, em situação que para mim é pela primeira vez. Eu centraria, em complemento daquilo que disse já o Sr. Vice-Presidente, que gostaria de chamar a atenção para alguns pontos concretos da proposta de lei. Relativamente ao artigo 57, versando sobre aquele aspecto da possibilidade ou não de existência de secções sociais, dependendo do volume ou da complexidade do serviço, que depois é complementado com o número 3 do mesmo artigo, em que diz que uma das soluções é esses processos serem julgados no distrito que seja mais próximo. Parece-nos que uma solução que seria talvez interessante era atribuir estes processos de menores e de família e também os da secção social, no caso de não haver essas secções, ser atribuídos a uma secção civil específica, por exemplo, à primeira secção ou à segunda secção. Isto o que é que possibilitava? À semelhança do que também se passaria com o Supremo Tribunal de Justiça, possibilitava uma certa especialização dos desembargadores dessa secção nesta matéria concreta, sem necessidade de criar uma secção porque não há volume de serviço que a justifique, mas a especialização que penso que está na gênese desta intenção de criar secções especializadas de família conseguiria ser alcançada da mesma maneira. Relativamente ao artigo 60, que trata dos auxiliares para os tribunais de relação, pensamos que o mesmo problema que existe na nomeação dos juízes auxiliares para o Supremo Tribunal de Justiça, que agora está vedado e já está vedado há uns anos, vai passar a verificar-se relativamente aos juízes desembargadores. Isto porquê? Porque as regras de acesso ao Tribunal da Relação foram alteradas, ou vão ser alteradas, na medida em que vai haver também necessidade de concurso, prestação de provas, e, portanto, aquela situação de juízes de primeira instância que são colocados como auxiliares na relação exercem ali as suas funções durante alguns anos e podem nunca vir a ser nomeados para a relação porque podem sistematicamente ficar despedidos nos concursos e nunca conseguirem aceder. Portanto, este problema que se verificava já com o Supremo, vamos passar para as relações. Aqui o problema é mais complicado, porque nós nas relações temos, por exemplo, o corpo de inspectores do Conselho de Magistratura é preenchido, mas na sua qualidade, por juízes embargadores. Portanto, há sempre uma situação de, a meio do ano, em qualquer altura, haver vagas que não ficam preenchidas. E que eram preenchidas, precisamente, com a previsão dos auxiliares. Os seus deputados perguntarão, então, e qual é que é a solução que nós avançamos? Pois, eu, sinceramente, não sei muito bem. Se criar uma bolsa de desembargadores, à semelhança que nós já temos, aquele chamado quadro complementar, tenho alguma dificuldade neste momento de avançar com uma solução para um problema que vamos ter a curto prazo. Mas, enfim, fica o alerta desta questão. A nova lei orgânica dos tribunais, de funcionamento dos tribunais judiciais, parte de um pressuposto, com a criação destas 39 comarcas, parte de um pressuposto que é, vai-se começar de comarcas, passa a expressão, zero processos. Ou seja, tudo foi equacionado e pensado, de acordo com dados estatísticos, referentes a entradas de processos. Nós temos um problema porque em nenhum destes artigos se prevê a liquidação dos processos existentes. Não há qualquer artigo que se refira a tribunais liquidatários. Se não vier a ser feita nenhuma fixação de juízes liquidatários, vamos ter as novas comarcas a funcionar com as previsões de meios e dimensões em função dados limitados, mas. E então as coisas necessariamente podem ser feitas ao lugar daqui. Portanto, parece-nos que uma medida importante é realmente funcionar. De maneira a que as comarcas comecem efetivamente de pé, ao final, e quanto ao artigo 81, trata-se da atribuição de duas funções de ordem a dois casos formadores, quando existam juízes com mais de 3 juízes. Talvez as funções que são atribuídas, pois existem alguma função de serviço, assim, para ponderar a possibilidade de fazer função de serviço para estes dois quatro jogadores. Terá algumas consequências, ou terão tempo, mas tal empenho nas outras funções judiciais mais simples. Agora, parece-me exagerado, tendo em conta as competências que vai ter e que são delegadas do presidente da comarca, que tenha de frequentar o mesmo curso que é exigido para o Presidente do Tribunal. Não vai ter as competências que eu tenho. Portanto, parece-me aqui que esta exigência deste curso talvez seja exagerada para o magistrado público. Quanto ao artigo 76, a composição do Conselho de Comarca. Tenho aqui algumas dúvidas quanto à designação dos utentes dos serviços de justiça por parte do Presidente. Mas podemos perguntar, que utentes? No limite, será que os arguídos, que são os utentes mais frequentes, também podem ser nomeados para esta representação? Depois, o que é o Presidente a escolher? Com que critérios é que ele vai escolher três utentes na comarca? Parece-me que... É uma reintegração. Reinserção, eu parecia-me que esta representação por parte dos utentes da justiça seria mais cordial se fosse feita através do conjunto dos municípios que estão integrados na comarca e, portanto, escolhessem eles próprios três pessoas representativas desses conselhos. Parecia-me que seria uma opção mais consentânea com as finalidades deste conselho. Artigo 132. O artigo 132, a linha B, competência do juiz de pequena instância criminal quanto a ordenações. Ora bem, na definição da competência do juiz de pequena instância criminal para os recursos de contraordenação, importa aqui clarificar se o valor da coima que aqui consta, que é de 15 mil euros, é o valor da coima aplicada pelas autoridades administrativas ou se, por outro lado, é o valor da coima aplicável. É uma precisão que evitará muita confusão e é relativamente simples de alcançar. Portanto, é o valor hipotético ou o valor concreto da coima. Eu tinha aqui uma nota também quanto à redução da competência do Tribunal de Relação de Évora, o Sr. Vice-Presidente já se referiu. Se me permite só um pequeno acrescento, é que, para além do que já foi dito, o Tribunal de Relação de Évora inaugurou há poucos meses instalações, tem meios logísticos para poder funcionar, e enquanto que o Tribunal de Relação de Lisboa está precisamente ao contrário, está no limite da sua capacidade, em termos logísticos, em termos de espaços. E, portanto, fica mais esta perplexidade. Agora que a Relação de Évora tem todas as condições para albergar mais gente, é que se lhes tira. E nós aqui em Lisboa ficaremos, eu estou a dizer nós aqui em Lisboa, porque sou desembargador aqui na Relação de Lisboa, ficamos completamente, enfim, a cotovelar-nos de uma forma pouco compreensível. Vai ser de difícil gestão, tanta gente, já é a maior relação do país e vai ser seguramente uma super relação. Nós, o Conselho Superior da Magistratura, espero que isto se inverta. Quanto ao artigo 121, os juízos de propriedade intelectual, tendo em conta a especificidade das matérias e de modo a evitar que as mesmas venham a ficar espalhadas por todo o país e por várias relações, no qual não se vê vantagem, até porque são matérias muito específicas e, portanto, importa concentrar conhecimentos nesta área, devia ser a sua competência, para já, devia ser alargada às execuções do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e do Instituto de Registros e Notariados, porque isto é matéria de processo de contornação. Devia também ter competência na concorrência desleal. Toda a propriedade industrial, matéria sobre propriedade industrial, também devia estar nestes juízos. Igualmente, as ações relativas ao domínio .pt, incluindo os recursos da Fundação para a Computação Científica Nacional. Também deveria ter, ou parece-nos que seria útil, ter a marca comunitária, portanto, retirando-a da competência do Tribunal de Comércio. E, tendo em conta que, a nível europeu, tudo se encaminha para a existência de um sistema europeu de apreciação das questões de marcas e patentes, parece-nos que será de grande importância que, quando isto venha a ser criado, que existam já juízes portugueses com experiência consolidada nesta área. Quanto aos juízes de insolvência, que não estão previstos, parece-nos também que talvez não fosse uma má medida serem criados os juízes específicos de insolvência, porque são matérias também muito, muito específicas, que têm neste momento uma grande expressão e dimensão nos nossos tribunais de comércio. Ora bem, quanto à competência em comércio e propriedade industrial nos tribunais das relações, não havendo volume processual que justifique a criação de uma secção específica, pensamos que também se poderia fazer a mesma solução que já adiantámos para as secções de família nos tribunais da relação, que talvez justifique uma criação de uma secção autónoma. Ou seja, serem estes processos também atribuídos a uma secção específica, e assim potenciava que aqueles desembargadores daquela secção se especializassem mais nesta matéria, porque o que se pretende realmente é melhores decisões e mais rápidas, porque a especialização também permite celeridade. Quanto aos juízes marítimos, artigo 122, parece-nos que as contornações poderiam estar dispersas pelos tribunais da área onde são praticadas, por razões de racionalidade, porque muitas vezes fica mais barato pagar a coima do que deslocarem-se a tribunais. A não ser assim, a manter-se o sistema, os tribunais deveriam ter também competência nas contornações, restantes autoridades marítimas, não só pelos capitanias, mas também, por exemplo, a Direção-Geral de Pescas. Já para as ações declarativas, bastaria um único tribunal a nível nacional, exceto as ilhas. Juízes de instrução criminal, artigo 110. Parece-nos que, dada a dimensão penal que os nossos tribunais vão tendo, que se justificava a existência de um juízo criminal em cada uma das 39 comarcas. Este artigo 110 prevê a hipótese de não haver juízes criminais e parece-nos que se justificará. Quanto às secções de instrução criminal militar, artigo 111, número 4. São secções que não têm movimento relevante, são pouca movimentação, e parece-nos não justifica a manutenção dessas secções, que poderiam, como solução, ser absorvidas com vantagem pelo Juízo Central de Instrução Criminal, artigo 111, número 1. Juízo esse que até tem competência nacional. Por fim, para não amassar mais, referia-me só que havia toda a vantagem que a entrada em vigor desta nova regulamentação, desta nova lei orgânica, a fim de minimizar o pacto perturbador da entrada em vigor, o seu início devia coincidir com o ritmo normal do sistema judiciário, devido tanto assim um movimento extraordinário ou negativo. Era menos um fator de preservação que esta reforma pudesse entrar em vigor no mesmo altura em que é feito o movimento ordinário nacional com todos os juízes. É tudo, resta-me agradecer. Muito obrigado.
Eu só.
Sr. Deputado, Sr. Desembargador Duro Cardoso, Sr. Deputado, Sr. Dr. Vitor Faria.
E apenas, enfim, um pequeno complemento àquilo que foi dito pelos Srs. Desembargadores. Portanto, e tem a ver exatamente com, na sequência, enfim, da sua intervenção, quanto à redução da área de intervenção da relação de Évora, eu diria que também, no que respeita à relação de Coimbra, se passa uma coisa não tão dramática, mas um pouco semelhante. Portanto, da relação de Coimbra irão transitar para o Distrito Judicial de Lisboa e Val do Tejo comarcas tão importantes como as de Tomar, Orém, Alcanena, Nazaré, Alcobaça, Alvaiázar, Ferreira dos Ezes e Torres Novas. Portanto, em contrapartida, Coimbra vai adquirir, enfim, influência territorial nas comarcas de Ovário e nas comarcas de Estarraja, que são comarcas com alguma expressão, mas que não, nem de perto ou de longe, enfim, transportam o mesmo número de processos de recursos para o Tribunal da Relação de Coimbra, como aquele conjunto de comarcas que referi. Aquele conjunto de comarcas que referi remete anualmente para a apreciação do Tribunal de Coimbra cerca de 600 recursos, portanto. Esta transferência da área de influência territorial implica, de facto, um grande esvaziamento do Tribunal da Relação de Coimbra, que é, como todos sabemos, um Tribunal da Relação que funciona muito bem,
com uma resposta bastante adequada e bastante eficiente às solicitações que lhe são feitas. O mesmo se não diz, se não pode dizer, enfim, com todo o mérito que tem naturalmente, do Tribunal da Relação de Lisboa. Portanto, com este tipo de medidas, aquilo que se afigura que vai acontecer é que ficamos em Portugal com uma mega relação, que é a relação de Lisboa, uma média relação, que é a relação do Porto, e várias pequenas relações, que são Coimbra, Évora, Gameirões e Faro, e sobretudo, enfim, vamos pôr no mesmo patamar Coimbra, enfim, não estou a querer realçar Coimbra por ser, enfim, da área onde, não tem a ver, por ser a área onde eu mais exerço advocacia e que conheço melhor. Mas, de facto, o Tribunal de Ação de Coimbra é um tribunal de grande prestígio, é uma das relações mais antigas do país e é uma das relações que, efetivamente, dá uma pronta resposta às solicitações que lhe são dirigidas. Portanto, Coimbra veria também com bons olhos, e o Centro e o Conselho, de facto, acompanha nessa preocupação, que efetivamente não fosse truncada de uma forma tão radical de áreas de influência territorial que, do ponto de vista, enfim, da situação, enfim, territorial dessas comarcas, tem tantas ligações, quer do ponto de vista histórico, quer sociológico, quer económico, com Coimbra e com aquele espaço territorial, com toda aquela área territorial de influência que, na nossa perspectiva, deveria justificar a sua manutenção no Distrito Judicial dos Santos.
Dr. Vitor Faria, Dr. Paulo, Sr. Deputado Fernando de Grande, PST. Respondem, pois, em conjunto, às perguntas, porque senão...
Sr. Presidente, muito obrigado. Começaria por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Conselho de Legislatura, o Sr. Juiz Conselheiro Ferreira Girão, bem como os Srs. Vogais, Dr. Vítor Faria e o Sr. Desembargador Nuno Cardoso, pela presença e pela importância dos contributos. E realçar uma coisa, que é a posição institucional e de grande responsabilidade que, mais uma vez, o Conselho Superior da Magistratura aqui revelou, uma vez que assumiu a sua posição de não se pronunciar sobre o fundo, o mérito da questão, mas sim sobre as questões que têm a ver com o funcionamento dos tribunais. E isso é realmente digno de registro, porque revela que o Conselho Superior da Magistratura tem, efetivamente, uma posição institucional, mas de grande importância. E sugestões aqui deixadas, designadamente quando nos deixam aqui um alerta para que determinada situação pode vir a aumentar a pendência nos tribunais de família, isso é da maior importância para nós que estamos nesta casa e elaboramos as leis. É da maior importância quando se diz que não há qualquer justificação, e não há, efetivamente, para a criação de uma secção para os problemas de família e de menores no Supremo Tribunal de Justiça. E por isso nunca é demais realçar todos os contributos que aqui foram dados pelo Conselho Superior da Magistratura. Porém, eu atrevia-me a fazer três perguntas muito concretas. Naturalmente que o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vogais responderão, se assim o entenderem e se acharem que o devem fazer. E a primeira era a seguinte. Se o Sr. Vice-Presidente admite que o Juiz-Presidente possa ser um juiz-desembargador. E admitindo que possa ser um juiz-desembargador, se não considera que isso põe em causa... Enfim, a inexistência de relações hierárquicas na magistratura judicial. Esta é a primeira pergunta. Uma segunda pergunta. Se considera que a figura do administrador é uma figura útil à gestão do tribunal, se não será suficiente a figura do secretário, do tradicional secretário dos tribunais. Uma terceira pergunta, para perguntar, naturalmente, se o juiz, este é do cansaço, se o juiz-presidente deve ter efetivo poder disciplinar sobre os funcionários, ou esse poder disciplinar deve ser limitado, ou se, enfim, a experiência com o COS tem vindo a decorrer nos últimos anos tem sido uma experiência que não deve ser mudada e deve ser mantida. Uma última nota, para terminar, para dizer que e não posso deixar de fazer aqui invocar a minha qualidade pessoal de membro vogal do Conselho Superior da Magistratura, dependendo da altura da minha vida, e sei o que é trabalhar sem autonomia financeira no Conselho Superior da Magistratura, e do orgulho e de alguma emoção que senti quando votei nesta Assembleia da República, no plenário, a lei que dotou o Conselho Superior da Magistratura de autonomia financeira. E lembro-me perfeitamente que alertámos na altura que o acréscimo de competências tinha que ser acompanhado por um acréscimo de dotação financeira. O que não aconteceu, e o Sr. Vice-Presidente agora confirmou que é essa a situação. Naturalmente, contamos todos que ela seja resolvida a curto prazo. É tudo. Muito obrigado.
Pois, Depois de contar. Ainda é um bocado de dinheiro, não é muito. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP.
Sr. Presidente, eu vou ter que sair e, portanto, aproveito mesmo a oportunidade apenas para cumprimentar o Sr. Conselheiro Fernando de Gerência, o desembargador, o Sr. Vitor Faria, agradecer-lhes os contributos dados que, de resto, restamos e espero bem esta comissão deles possa aproveitar neste trabalho legislativo na especialidade. Muito obrigado.
Nuno Melo, o Sr. Deputado Nuno Melo tem, de facto, de sair para trabalho político e, portanto, não pode continuar. Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, os Srs. Jogais, Conselho de Magistratura, e agradecer o contributo que aqui nos deixaram com muita pertinência relativamente à proposta de lei do Governo, e que registamos e que talvez não teremos em conta nesta discussão que estamos a fazer na especialidade. De qualquer forma, queria colocar aqui algumas questões que são pertinentes, sobretudo tendo em conta as posições que o PCP tem afirmado sobre esta proposta de lei do Governo, sobretudo com algumas preocupações que temos relativamente àquilo que são alguns comandos constitucionais que entendemos que a proposta de lei pode não respeitar, e nomeadamente naquilo que diz respeito à existência de uma estrutura em pirâmide no âmbito da gestão dos tribunais, que vai desde o juiz que no uso das suas competências e no exercício da sua função julga o processo, passando pelo magistrado coordenador do juízo e pelo juiz-presidente, terminando por fim no Conselho Superior da Magistratura, entendemos que na figura do juiz-presidente e obviamente, por maioria de razão, do magistrado coordenador do juízo, tendo em conta as competências que são atribuídas ao juiz-presidente, pode vir a estar em causa, de facto, a independência do juiz no ato e na função jurisdicional que lhe é contida. E muito concretamente, relativamente às competências que são previstas para o juiz-presidente, aquilo que se refere à linha A do número 4 do artigo 87, à implementação de métodos de trabalho e aos objetivos mensuráveis e a outras competências que neste artigo são definidas ao juiz-presidente, a coberto de uma intenção de objetificar o funcionamento dos tribunais e poder medir objetivamente a produtividade e a produtividade dos tribunais e do sistema judicial, entendemos nós que se abre a porta a eventuais situações de limitação da independência do juiz depois no ato de julgar e, portanto, temos levantado esta objeção relativamente à proposta de lei do Governo. E por outro lado, também aquilo que diz respeito ao próprio elenco de competências que são atribuídas ao juiz-presidente, há aqui situações de conflitos, algumas delas de sobreposição nítida ou de conflito nítido com as competências do magistrado coordenador do Ministério Público. Por exemplo, em relação à questão da reafetação dos funcionários, em relação à questão da própria avaliação dos objetivos definidos para cada unidade orgânica, há aqui questões de sobreposição de competências entre o juiz-presidente e o magistrado coordenador do Ministério Público que têm que, obviamente, ser resolvidas, mas há também outro tipo de conflitos que se geram com os próprios magistrados do Ministério Público. Entendemos nós numa situação de alguma subalternização da magistratura do Ministério Público, por exemplo, no que diz respeito à questão da gestão dos espaços comuns e até dos serviços, mesmo da própria gestão e da afetação dos funcionários, mas também no que diz respeito, por exemplo, ao gabinete de apoio aos magistrados, que é afirmado como gabinete de apoio aos magistrados, quer à judicatura, quer aos magistrados do Ministério Público, mas na prática a sua coordenação fica na dependência do juiz-presidente, sem ser claro aqui como é que o Ministério Público pode dispor, de facto, destes gabinetes de apoio aos magistrados, e, portanto, esta é também uma das preocupações que temos manifestado. Por outro lado, o senhor deputado Fernando Grão já colocou uma questão que tem que ver com o facto da proposta de lei prever que, no seu artigo 85, na linha A, as funções de juiz-presidente sejam desempenhadas por um juiz desembargador. E a preocupação que manifestámos inicialmente acabou por ser confirmada pela senhora Diretora-Geral da Administração de Justiça numa audiência também nesta comissão, que afirmou como,
como mais-valia do facto de ser um juiz desembargador, o facto de, sendo desembargador, dispor já de um ascendente sobre os outros juízes, que um juiz, em primeira instância, não disporia para o exercício das suas competências. Entendemos nós que esta é uma perspectiva completamente errada da forma como os tribunais se devem organizar e como a forma como a gestão dos tribunais deve ser levada a cabo, porque não pode haver, de facto, aqui, não podem haver aqui, de facto, situações de ascendente de juízes sobre outros juízes a coberto de situações, a coberto da gestão ou das necessidades da gestão dos tribunais ou não. E, portanto, essa é uma situação que nos preocupa. Temos manifesta preferência por uma figura do juiz-presidente, tal como ele é hoje previsto na legislação, mas aqui o que está em discussão é esta proposta de lei, e, portanto, tendo em conta esta proposta de lei, tendo em conta estas possibilidades que a proposta de lei deixa em aberto, e estas considerações que vão sendo decididas, que agravam as nossas preocupações, obviamente que não queríamos deixar de manifestar também. Por outro lado, gostava de poder solicitar aos seus membros do Conselho Superior da Magistratura se nos pudessem facultar essa opinião, algum comentário sobre a possibilidade da criação de um órgão que congregasse advogados, magistrados do Ministério Público e juízes, no exercício de algumas das competências que estão previstas para o juiz-presidente, nomeadamente naquelas que dizem respeito até à avaliação e à identificação de questões que podem eventualmente ser melhoradas no funcionamento dos tribunais, e que pudesse passar por uma criação de uma comissão ou de um conselho mais restrito no âmbito do Conselho de Comarca. Relativamente às questões à questão do administrador, o Sr. Deputado Fernando Grão já colocou a questão que gostava de colocar, e, portanto, ainda em relação a uma outra matéria que tem a ver com as questões da especialização da justiça, e até tendo em conta o contributo que o Sr. Professor Vera Cruz Pinto nos deixou aqui relativamente à situação que atualmente, à situação que se verifica, nomeadamente no âmbito dos tribunais de família e menores. As questões que gostaria de colocar são as seguintes. Em primeiro lugar, no entender do Conselho Superior da Magistratura, no entendimento do Conselho Superior da Magistratura, o que é que falta ao atual modelo para que esta aposta na justiça mais especializada, na justiça especializada mais próxima dos cidadãos, possa hoje verificar-se? Ou seja, há algum constrangimento, alguma limitação no âmbito da Lei 399, naquilo que diz respeito à criação de tribunais especializados, para que hoje essa necessidade de mais justiça especializada se verifique, ou é uma questão que não tem tanto a ver com a arquitetura da nossa organização judicial e passa mais pela decisão política da criação de tribunais especializados? Por outro lado, que vantagens é que este modelo apresenta, este modelo esta proposta de lei do Governo pode apresentar relativamente à Lei 399 que já hoje temos, isto é, o que é que este modelo, que vantagens é que este modelo pode trazer com a criação dos juízes especializados, que já hoje a Lei 399 não permita com a criação de tribunais especializados. Por outro lado, que constrangimentos é que o Conselho Superior da Magistratura identifica hoje no funcionamento dos tribunais especializados, nomeadamente foi aqui já abordada a situação dos tribunais de família e menores, mas genericamente, se pudessem indicar os constrangimentos que se identificam hoje no funcionamento da justiça especializada e com os quais o Conselho Superior da Magistratura se vai confrontando, e que propostas de eventual superação desses constrangimentos é que podemos ter em conta nesta discussão. E, por outro lado, uma questão que ainda não foi colocada nas audições que temos tido, mas que julgo ser pertinente. A situação que temos hoje, por exemplo, com todos os tribunais especializados e com os juízes dos tribunais especializados, sejam os tribunais de trabalho, de família e menores ou outros, é a sua equiparação em termos remuneratórios a juízes de círculo. Com a transformação dos atuais tribunais especializados em juízes dos tribunais de comarca, esta equiparação deixa de existir e, na verdade, ela hoje existe como um fator de incentivo aos próprios juízes para a especialização e para o exercício das funções nestes tribunais especializados. Com esta poupança que o Ministério da Justiça acaba por obter
com a falta de, com a inexistência de equiparação ao juízo de círculo, que reflexo é que esta situação pode ter na disposição e na disponibilidade dos juízes para a especialização? Isto é, se pela via da poupança que o Ministério da Justiça consegue obter, não acaba por se dificultar depois o estímulo dos juízes à especialização e uma regra que já hoje existe com esse objetivo. Para terminar, dizer que o PCP acompanha, obviamente, estas preocupações que foram manifestadas em relação à situação da relação de Évora e entendemos nós com claro prejuízo para aquilo que é hoje o desempenho deste tribunal. Nós já tivemos a oportunidade de solicitar uma reunião com o Sr. Presidente da Relação de Évora e, portanto, já aprofundámos esta situação e, de facto, os índices de produtividade que a Relação de Évora apresenta são índices de produtividade muito bons e que os tribunais, as áreas territoriais hoje abrangidas pela Relação de Évora, venciam também prejudicadas por essa via. Aliás, é talvez uma situação em que importa colocar a questão de saber se, por exemplo, as comarcas hoje abrangidas pelo círculo, hoje integradas no círculo de Setúbal, que passam para a Relação de Lisboa, se não perdem com esta maior proximidade geográfica. Porque aquilo que ganham em proximidade geográfica da Relação de Lisboa, perdem-no na celeridade processual que conseguem obter pela sua integração na Relação de Évora. E, portanto, esta concentração, quer de comarcas hoje afetas à Relação de Évora, mas também à Relação de Coimbra, na Relação de Lisboa, far-se-á certamente em prejuízo da celeridade processual que até hoje obtinham pela sua integração na Relação de Évora e, portanto, é uma solução que continuamos sem compreender. Esperemos que haja abertura, obviamente, para que ela seja corrigida e, portanto, acompanhamos, obviamente, as informações que nos foram deixadas e, mais uma vez, queria agradecer o contributo deixado pelo Sr. Presidente na discussão desta proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues para finalizar, pelo menos eu tenho mais discussões, estas questões dos Srs. Deputados que são então respondidas.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero agora também cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Delegados do Conselho Superior da Magistratura Judicial, agradecer o vosso contributo e apreciar de maneira. Para mim é significativo, então, uma posição de independência que é digna de registar do Conselho Superior da Magistratura, que, por resto, é hábito, né? Me admirava, mas convém que seja registado. E, de tal forma, me identifico com quase todas as questões, ou mesmo todas as questões que os senhores conselheiros aqui nos trouxeram, que não me deram nenhum argumento para colocar nenhuma dúvida, ou seja, quase todas as questões são bem colocadas, como é normal, têm pertinência e merecem, por parte dos senhores deputados, que reflitam sobre as vossas propostas, porque são dignas desse próprio nome da proposta. E como eu não vou usar esse espaço para inverter os papéis, ou seja, para tirar as minhas dúvidas relativamente à proposta, porque de volta à proposta eu não tenho dúvidas, ou seja, sei o que é que ela quer, sei o que é que tem, e portanto não vou usar essa vossa audição para inverter os papéis. Portanto, não tem que possa haver alguma razão do impulso processual no que diz respeito aos menores e aí é uma questão de vermos e segurar-se o caso. Embora talvez seja bom dizer que aqui se alterou o paradigma e aqui o paradigma passa a ser a tutela conjunta e não a tutela conflitual, ou seja, a tutela que necessita que uma das partes se faça valer do seu direito para ficar com as crianças. O paradigma agora é, ou digamos, aquilo que pretende a lei, é que a tutela seja conjunta e não na versão do um contra o outro. E, portanto, mas de qualquer maneira, registamos. Quanto às relações e as circunscrições de segunda instância, devo dizer que essa lei é bastante pormenorizada no que diz respeito à primeira instância. Na segunda instância, tivemos que fazer alguma coisa para para um terreno ocupado. Mas é uma matéria que será abordada naturalmente da experiência que resultava dessa primeira versão, ou seja, desta proposta de lei, que tem um âmbito de vigência que ela própria determina de 2 anos, e vamos todos aprender e verificar. Tenho muitas dúvidas também, tal como os senhores, na super-relação de Lisboa, especialmente nessa, e devo dizer que já coloquei no, onde via essas dúvidas, mas também dizer que, hoje em dia, as relações podem ser entendidas, isso por causa do Algarve, como uma presença de soberania. E quando se fala em regiões administrativas, penso que há aqui essa questão. Mas não queremos que o sistema fique pior do que está. Ou seja, se ele funciona bem em Coimbra, se ele funciona bem em Évora, não é adequado que passe a funcionar mal em Coimbra e em Évora e que Lisboa ainda fique pior do que está. E, portanto, as vossas críticas também têm muito que nós temos que ver, mas também apelava para esse segundo sentido de uma presença de soberania de uma segunda instância judicial que o Algarve clama como região piloto das regiões administrativas E aqui o Sr. Deputado Fernando Grão leva-me a dizer que eu sou natural dos Açores e, portanto, percebe-se aqui já alguma questão que eventualmente está na questão das relações. Obrigado.
Ricardo Rodrigues, Sr. Conselheiro, tem a palavra, ou, se assim o entender, dá a palavra a quem? Então tem a palavra o Sr. Conselheiro Ferreira Girão.
Eu penso que... Não tenho a certeza que não abarquei todas as perguntas, vou pedir desculpa, mas com certeza depois os excelentíssimos vogais completarão. Eu começo por agradecer as amáveis palavras e reconfortantes palavras que recebemos, e não é a primeira vez. De facto, ficamos muito orgulhosos, por não dizê-lo, do reconhecimento da nossa função institucional e que ela está a ser cabalmente cumprida todas as vezes que somos solicitados a dar a nossa opinião. Quanto às questões que puseram, a questão de ser um juiz desembargador o presidente da comarca, eu penso que não é bem a questão do ascendente. Eu acho que decorre da vida, da normalidade das coisas, e embora a judicatura, a magistratura judicial, não seja uma magistratura hierárquica, como é o Ministério Público, mas todos sabemos, nós conhecemos a realidade, que há uma respeitabilidade para as pessoas, não sei se é fazer, ou do colega mais velho, do colega mais experiente, pela normalidade das coisas, o mais velho e mais experiente é aquele que alcançou na escala de promoção o lugar de ser professor. Foi essa a razão que na opinião, penso largamente majoritária do julgamento do Conselho, portanto, do Conselho. Quanto à questão do administrador, a figura do administrador, todas estas questões são a prova provada, senhores deputados, senhor presidente, senhor deputado, de que se realmente tivéssemos, se o Conselho funcionasse já, com as estruturas que estão previstas, concretamente com uma das duas secções, que é a secção de acompanhamento e ligação aos tribunais, e, portanto, em que o tratamento da situação da realidade judiciária vai ser feita, temos a certeza, não é esperança, temos a certeza que vai ser feita com todo o profissionalismo, todas estas perguntas teriam uma resposta muito mais avalizada e muito mais consistente do que aquela que eu estou a tentar dar. Portanto, isto para dizer que é uma experiência nova. Como comecei por dizer no início da minha intervenção, o Conselho está completamente disponibilizado a acompanhá-la, a incentivá-la, na medida em que a existente não dá resposta. E, portanto, isto para dizer que eu não sei se, de facto, a figura do administrador, que se interpõe entre o Presidente e o Secretário, será uma figura necessária ou não. Como diria o outro, permitam-me abelar que prognósticos são no fim do jogo. Portanto, só quando começarmos a fazer, quando começarmos com as experiências piloto, é que iremos ver as afinações que se terão que fazer. Agora, com as competências que são atribuídas ao Presidente da Comarca, que estão ali alineadas em vários números, eu penso, e por outro lado, pressupondo que a função do secretário social continua a ser uma função de acompanhar à superionagem o tribunal, esta figura foi desculpante, que é um juiz que deixa de ser temporariamente juiz na sua estrita função tradicional para ser um gestor. Portanto, assim, mais ou menos. Então, eu não sei, de facto, inclusive, em que as pessoas nele, nesta figura, podem ser julgadas muitas competências que tem o Presidente, se não será uma figura a experimentar. Quanto à possível, se bem percebi, perda da independência por causa das superpoderes do Presidente, foi isso. Não, mas como acabei de dizer, o Presidente passa a ser essencialmente um gestor, deixa de ser de ter funções jurisdicionais estritas. Vai ser uma função muito importante e que os atuais Presidentes Constitucionais não têm executado com a proficuidade decisiva, o que naturalmente são servidos com a atividade constitucional. A questão da subalternidade do Ministério Público, eu acho que não foi tão bom. Perda de paridade. Não, 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 não. A paridade é só uma questão. Não há qualquer diminuição com esta questão de ser público, concretamente, como se é que foi o próprio feito e tem feito no julgado. É meramente uma vitória. Como toda a gente sabe que, e repito, o ato é o que? Se a titularidade pertencer constitucionalmente a outra figura do seu oficiário, já se faz, já se faz. Então, por isso é natural. Aliás, a proposta da União, de tanto que já está canalizada, já está utilizada através da criação do Conselho Marca. Pronto. Agora, se o número de tempos aqui está, não é? quórum mental, fazemos cada vez para ter os 12 exigidos por lei. Portanto, nós podemos ter necessário um leque de votos. Estava a ter exemplo. Quanto à criação que a lei atual, a lei 399, não permitiria já, tal como existe, a criação de civilização, eu penso, quer dizer, em teoria permitiria, mas na prática não sei se seria uma criação porque na Constituição atual de marcas, com a configuração que tem, criar espíritos especializados em cada uma delas não era rentável, não era rentável, não outra palavra. Agora, com o alargamento da estrutura de marca, da especialização, está apresentada com a especialização, aí a especialização já terá razão. Eu penso que já terá razão de ser. Portanto, respondendo à sua pergunta, se precisava, eu penso que a lei atual, embora prevendo teoricamente, em termos de rentabilidade, não penso no futuro. Agora dava a palavra. E como é no dia do Conselho, o Conselho seguramente vai querer pessoas.
Quando hoje essa equiparação com o povo não tem mais importância. Hoje o juiz trabalha. trabalho e equiparar-se a essa situação a um juiz de circo. Aquele juiz de afeto àquele juízo especializado a criar deixa de ter, não ter previsto nessa proposta de lei essa equiparação remuneratória, até porque o circo deixa de existir. Portanto,
teria que haver a equiparação, não pode, não pode baixar a remuneração.
E, portanto,
não pode baixar a
remuneração. Mas a situação... A situação será para aqueles que hoje são juízes, mas aqueles que no futuro sejam colocados nos juízos especializados...
Esses não eram juízes de circo.
Deixam de ter... Deixam,
esses, mas esses não eram juízes de circo.
Deixam, não eram juízes de circo, mas deixa de haver esta equiparação que motivava os juízes a especializarem. Não é?
Sim, portanto, é...
esse estímulo à especialização deixa de existir. Vai, era essa a questão que estava...
Só para concluir.
Faz favor,
nesse pressuposto que não vai haver essa equiparação futura... O problema põe-se para os que entrarem de novo. A minha opinião é que realmente a qualidade nos tribunais ou nos juízes especializados vai baixar, porque este acrescento remuneratório atrai juízes mais antigos, com mais qualidade e que dão boa conta de si nestas matérias muito, muito próprias e muito específicas, nós e trabalho, por exemplo. Portanto, essa consequência, se assim for como o Sr. Deputado está a alertar...
Não sei qual é a interpretação, quem faz essa interpretação, não sei. Os senhores é que vão gerir os juízes, os senhores é que gerem, os senhores é que colocam, os senhores é que sabem, portanto, não percebo que é muito bem que deve fazer uma confusão. Eu não percebo onde é que deve, mas devo um dia que o Conselho Superior tenha a vontade de colocar as pessoas com a categoria que elas merecem.
Bem, isso são questões que se a prática depois há de mostrar melhor, mas diga, Sr.
Sr. Presidente, uma pequena nota. Eu não tenho a inibição formal que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues hoje revelou, e então vou insistir. Porque não quis fazer pergunta nenhuma, porque achava que era inverter os papéis. Inibição formal, naturalmente. E então, eu queria... Mas eu disse hoje, revelou hoje. Eu queria só fazer um pequeno acrescento relativamente à figura de um juiz desembargador poder ser presidente de um tribunal de razão. Se isso acontecer, é a primeira vez que depois do 25 de Abril acontece um juiz de uma segunda, neste caso segunda instância, intervir em funções de tribunais de primeira instância. E, daquilo que eu conheço, isto acontecia antes do 25 de Abril, em que os juízes presidentes dos tribunais de primeira instância eram juízes desembargadores. Era só para deixar esta notória.
Relativamente àquilo que o Sr. Deputado disse, que depois conseguirá...
Está nos a palavra ao Sr. Desembargador Arturo Cardoso.
Eu peço desculpa. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, que depois será o Conselho Superior da Magistratura a colocar as pessoas que têm competência para esse cargo, essas coisas não é bem assim, porque os juízes concorrem. E o Conselho Superior da Magistratura, só em casos extremos, é que pode obrigar um juiz a concorrer para determinado lugar. Portanto, o que vai acontecer é que as pessoas, por vontade própria, não vão concorrer para esses lugares. Ou as pessoas que seriam mais adequadas, ou as que teriam melhores competências. Portanto, as coisas não dependem muito do Conselho Superior da Magistratura. Dependem deste estímulo remuneratório que existia nos tribunais de competência especializada. Muito obrigado.
O senhor desembargador tinha terminado?
Sr. Presidente, muito obrigado.
Doutor Vitor Faria, nada? Nada? Bom, senhores deputados, vamos terminar aqui pedindo-lhes eu que aguentassem, depois do Conselho sair, 2 minutos só para votarmos um parecer da senhora deputada Helena Terra, que é completamente pacífico. E queria agradecer ao Conselho Superior de Magistratura a sua disponibilidade, todos os contributos que aqui nos deu nesta sessão. Pedir-lhes desculpa de termos começado já tão tardiamente, mas, enfim, compreendem que as coisas, por vezes, são assim. Dizer-lhes, e reiterar as palavras de vários colegas meus, no sentido de sublinhar o caráter institucional a que o Conselho Superior da Magistratura sempre habituou esta Casa e esta Comissão. E isso hoje também, mais uma vez, na semelhança das outras vezes, ficou aqui patenteado, e ainda bem que, não sou só eu a dizê-lo, já noutras ocasiões tenho sido eu a dizê-lo, mas ainda bem que vários deputados hoje aqui o sublinharam. Por último, dizer que
muitas das opiniões que aqui foram trazidas e que, enfim, eu verifiquei que os seus deputados tiveram muitas notas e de que fica a gravação, mas fica o mato, etc., também me parecem que devem merecer a nossa melhor reflexão. Em muitas delas parece-me que deve haver total acolhimento, algumas delas parecem-me claramente, noutras, enfim, é uma questão que devemos, enfim, nos debate a fazer, ver melhor. Em matéria dos projetos de lei que têm a ver com o divórcio, nós ainda aqui vamos chamar o consultor do projeto de lei, que é o professor Guilherme de Oliveira. Virá cá conjuntamente com uma senhora socióloga que, de algum modo, foram consultores dos deputados do PS nessa matéria. Isso ocorrerá na próxima semana. E creio que com o sentido de explicar algumas dúvidas pertinentes que têm sido suscitadas por parte de várias pessoas e que, digamos, o professor Guilherme de Oliveira, como teve uma intervenção direta junto dos subscritores do projeto, pode ajudar a ser melhor. Muito obrigado. Os seus deputados têm de votar, não tem.